Sim, Henrique Raposo, bom dia aos dois. Vamos começar, Miguel, pela questão, uma das questões que temos falado esta manhã, o fim dos debates quinzenais.
Sim, com o PSD e o PS a darem as mãos para acabar com as idas obrigatórias do Primeiro-Ministro ao Parlamento de duas em duas semanas, vai passar a ser apenas de dois em dois meses. E pergunto, Jacinto, na tua opinião, em que é que esta medida, que reúne votos de mais de 3/4 dos deputados, em que é que esta medida pode melhorar a democracia?
Pois, é uma boa pergunta, parece-me muito estranho. Eu diria mesmo que é um absurdo. Então, vindo a proposta do maior partido da oposição, ainda mais absurdo parece. E depois que o governo aceite, sinceramente, também me parece um mau sinal, porque não indica que se calhar quer-se, ao reboque da pandemia, ir não só navegando à vista, que era o que já vinha acontecendo, mas navegar à vista em silêncio, longe dos olhares de todos, o que parece preocupante, se essa a visão do futuro do governo parece-me preocupante, e não perceber que o debate político é essencial, não só para encontrar consensos, como para olhar, para estar à frente dos acontecimentos, para pensarmos em conjunto, não em modo de reação, mas em modo de ação. Muitas vezes os discursos estão cheios de expressões grandiloquentes sobre a casa-mãe da democracia, a importância do Parlamento, mas isso é preciso ver na prática.
Sim. E o Henrique vai, por via desta decisão, ter de encontrar uma alternativa para aquelas tardes de 15 em 15 dias, bem passadas, frente à televisão.
Bom dia, Miguel.
Já temos aqui o nosso Parlamento da Renascença, não é?
É verdade, é verdade.
Eu estava tão furioso e tu estragaste uma fúria, Miguel. Que eu queria ter uma. Não, eu que falaste há pouco de que deram as mãos, pois deram as mãos para criar uma espécie de casamento muito pouco democrático. O papel do governo é governar, mas também explicar a governação. E é um pouco estranho ver a Assembleia a anular-se a si própria. O papel da Assembleia é escrutinar, vigiar, punir, nem que seja verbalmente, o governo. E como dizia o Jacinto, tenho que concordar com o Jacinto, infelizmente, é um pouco estranho que seja o principal partido da oposição a limitar-se a si próprio e a limitar a Assembleia.
E o que é que levará Rui Rio a avançar com esta proposta?
Eu acho que Rui Rio é uma personagem essencialmente pouco democrática. Ele tem uma mentalidade de alguém que estaria bem naqueles gabinetes de estudo do Estado Novo, aqueles especialistas que, por exemplo, fizeram cines. É alguém que tem uma visão essencialmente utilitária e o culto da eficácia meramente económica, tecnocrática, e que tende a ver quer os jornalistas, quer o Parlamento, como um obstáculo a essa eficácia tecnocrática que ele tem na cabeça. E, quer dizer, este é uma pessoa que não pode ser primeiro-ministro de uma república e que, pelos vistos, também não pode ser líder da oposição de uma república. É alguém que tem uma cosmovisão, uma mudividência, essencialmente antidemocrática. Ele não é uma pessoa que lida bem com a democracia. E deixa-me para acabar o tema. Ver este PSD tão domado, tão de mãos dadas com o PS, que, pelos vistos, continua a ter uma visão socrática da República, é muito
socrática,
preocupante.
Não no sentido próprio,
não,
mas...
Não, não o primeiro Sócrates, o nosso.
Sim, esse mérito tem de ser acreditado a José Sócrates, apesar de tudo.
Pronto. E, portanto, acabamos o ano...
Estava de debate do outro.
Acabamos o ano numa nota muito, muito negativa. Passamos o dia a criticar a Hungria e aprovamos uma lei que coloca a ida do primeiro-ministro ao Parlamento de 15 em 15 dias ou de mês a mês. Ficamos dependentes apenas dos humores da boa disposição do Primeiro-Ministro. Uhum. Quer dizer, não faz sentido nenhum.
Sim. Bem, mudamos de tema, temos mais um para debater. Vamos falar da chegada ao Algarve de um novo grupo de migrantes ilegais, Miguel.
Sim, mais 21 marroquinos, ao que tudo indica, desembarcaram na Ilha do Farol, em Faro. É pelo menos o quarto grupo que chega nos últimos meses, sendo que o Governo, através do Ministro da Administração Interna, garante que não se trata de uma rota de imigração ilegal, mas começa a aparecer, Jacinto.
Sim, começa a aparecer, e eu acho que aqui há duas questões, e a primeira é essa, que é uma questão de foro policial, digamos, e quer perceber se isto não é uma rota, o que é uma rota, e saber se há indícios de crimes, nomeadamente tráfico humano, e portanto investigação e atuação nesse campo. Por outro lado, há uma outra questão que tem a ver com o foro, que é do foro humanitário, e até do que se pode chamar talvez um dever geral de acolhimento. O Papa e a Igreja, aliás, têm chamado a atenção para esse dever, e que isso implica acolhimento, claro, mas também apoio e integração. Eu há uns anos estive no Centro Português dos Refugiados e vi o trabalho incrível, mas ao mesmo tempo com poucos meios que o centro faz, porque as pessoas que chegam acabam por viver anos da sua vida numa espécie de limbo em que ainda não estão propriamente acolhidos no sentido cívico dos direitos de trabalho normais. Mas já estão aqui a viver e precisam de se integrar, nomeadamente precisam de apoio jurídico, precisam de aconselhamento e de aprendizagem ao nível da língua, de ferramentas básicas para quem quer viver num país e ser parte desse país. E eu acho que isso implica meios e investimento público, estruturas, condições, pessoas, e falta esse esforço, imagino eu, no Algarve. E no fundo, arranjar uma estrutura que compreenda cada caso como um caso concreto de uma vida única e não só mais um número de uma pessoa que aparece entre tantas nas nossas costas.
E as tuas notas, Henrique?
Eu acho que não podemos deixar que o coronavírus mude o quadro legal e moral destas situações. Em primeiro lugar, é descobrir se é a imigração ilegal, o nosso dever é devolver as pessoas ao seu país de origem. Porque muitas vezes as boas intenções protegem redes criminosas. O tráfico de seres humanos é um crime. E as nossas boas intenções não podem favorecer esse crime. Depois, a segunda linha é perceber se não é imigrante ilegal, pode ser um refugiado. E aí sim, tem direito a abrigo, tem direito a todas as proteções que o Jacinto invocou. Mas essa separação é muito importante. Com ou sem coronavírus, estas pessoas são imigrantes ilegais ou são refugiados? É que se é um imigrante ilegal, é devolvido, há um protocolo policial para isso. Se é um refugiado, tem direito a abrigo. E à sua integração. Agora, sendo marroquinos, não me parece que Marrocos seja um país em guerra civil ou assolada por uma grande tragédia. Portanto, à partida são imigrantes ilegais e podem ser devolvidos ou podem ser integrados. Mas, mais uma vez, eu quero sublinhar isto. A paranoia securitária criada pelo coronavírus não pode alterar o nosso quadro moral e legal perante estas situações.
Já percebemos. Obrigada, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois.
Obrigado.
Até setembro.
Até setembro.
Boas férias.
Boas férias.